E aí galera, tudo certo com vocês? Nato aqui novamente. E o seguinte, vou começar a utilizar esse espaço aqui do podcast como algo de troca. Troca como se fôssemos amigos conversando, eu mandando um áudio para alguém para refletir sobre alguma coisa que eu vi, alguma coisa que eu pensei, alguma coisa que me veio à mente, algum insight, e de alguma maneira gerar provocações aí no que a gente vem trabalhando no dia a dia. Seguinte, o tema de hoje, ou o papo de hoje, é sobre a relação que nós, como componentes de marketing, como membros de uma sociedade baseado na mercadologia, né, na lógica de mercado, influenciamos o comportamento das pessoas, né? Eu já venho refletindo isso há algum tempo. Quando fui perguntado por um amigo meu o que eu acho, né, se é o comportamento das pessoas que guiam tendências ou as empresas que empurram o comportamento para as pessoas, né? E desde então eu venho tentando articular isso na minha cabeça, né, entendendo que eu trabalho com marketing e tento de alguma maneira ler o mundo como ele é, traduzir isso para o que importa para o meu negócio, para a minha empresa, né? E devolver ao mundo uma maneira de influenciar comportamento, consumo, percepção e tudo mais, né? Se a gente partir da lógica em que tudo é gerado pela sociedade, né? Tudo é gerado pela interação entre as pessoas, a gente traz o marketing ou as empresas como membros passivos, né? De obedecimento de relações sociais, basicamente, né? Onde você lê o mercado e obedece algo que está ali bem evidente, né? Bem construído, bem consolidado. Se a gente parte no outro sentido, a gente traz um cenário um pouco mais maquiavélico, onde nós, como gestores ou membros de empresas, e digo nós todos, desde pessoas que trabalham no operacional, estratégico, donos ou não donos de empresas, guiamos o comportamento das pessoas, né? Construímos algo para que as pessoas sintam desejo, necessidade e de alguma maneira transfira aquilo para o seu dia a dia, né? Na minha visão, há uma parte dos dois, né? Uma parte em que a sociedade gera necessidades e transforma aquilo em assunto o suficiente para ser atrativo para as empresas, e há de alguma maneira as trends e tendências geradas pelas empresas de maneira a empurrar um comportamento de consumo que muitas vezes não existia. E aí, com isso na cabeça, refletindo e tentando chegar a uma resposta que muito provavelmente ela não existe, né, de maneira concreta, hoje eu estava vendo uma aula de sociologia, né, ciências sociais, aonde o professor traz a construção lógica e racional de como a gente chega no cenário de mundo atual, né? E ele traz um termo bem interessante que é ali criado por Max Weber, né, um pensador, se eu não me engano, do século XVIII, XIX, que é o desencantamento com o mundo, né? E quando ele traz esse tema do desencantamento com o mundo, ele faz toda uma construção histórica e uma relação entre, a partir do iluminismo, né, que tem a sua data lá do século XVII, né, 1600 e pouco, 1700 e pouco, né, a gente tem uma revolução no modo de ver a vida, de pensar a vida, né. Antes do iluminismo o mundo era muito baseado em crenças, né, onde a igreja e o estado talvez seriam os atores principais desse grande teatro, né, que guiavam nossas percepções, as nossas crenças e o nosso modo de agir, pensar, fazer, executar as coisas, né. Quando a gente fala de crença, a gente transfere a responsabilidade em algo muito maior, né? Algo muito mais distante do mundo em que vivemos, né? Do mundo prático, do mundo material, né? E de alguma maneira, isso é o que Weber chama de encantamento, né? Quando você coloca a função do seu ser além do material, né? E aí você tem um encantamento a partir dessas crenças, você olha o mundo de outras maneiras, né? Não tão lógica, não tão racional, não tanto baseado em causa e efeito, né? Quando o iluminismo vem, ele realmente transforma esse modo de pensar e transfere essa responsabilidade para o racionalismo, né? Que é justamente dar tons de lógica, dar tons de causa e efeito, um pouco para tudo, né? Quando isso acontece, o verbo até nomeia ali como razão prática, tudo passa a ter meta, tudo passa a ter um objetivo. E esse objetivo, ele deixa de ser do mundo abstrato, fora da gente, fora daqui, fora do mundo prático, do material, e vem exatamente para dentro do mundo material, né? Que são as metas, o que você quer se tornar dentro ali de um cenário competitivo de mercado, o que você quer se tornar como pessoa, o que você quer aparecer, ser, enfim. E nesse sentido, a gente tem uma grande construção de um cenário racional, lógico, que justifica tudo, ou parte, ou grande parte, na verdade, de tudo aquilo que a gente consome, vive e realiza hoje, né? Se o mundo ele parte agora a partir de uma racionalização do ser, né, de objetivos claros a serem perseguidos e muito materiais e muito reais e muito palpáveis no mundo prático, né, não tem motivo mais para eu apenas ser ou viver, né, de maneira não produtiva, né? Eu tenho que produzir todos os dias, né? E isso implica num cenário atual de teatralização das coisas, né? Então, quando a gente fala de teatralização, a gente tem atores sociais, de fato, né, onde em cada local que você convive, você está interpretando um papel. Então, em algumas relações você é pai, outras é mãe, outra você é um funcionário, dono de empresa. E de acordo com essa movimentação social, você adquire características, adquire vontades, adquire metas e métodos que estão localizados justamente no mundo material. Tá, Nato, e o que, que esse bololô histórico, conceitual, científico, sociológico tem a ver com quem produz marketing, tendência, etc? E aí, quando, justamente nesse interim, né, de a gente se transformar em atores sociais, a gente quer parecer ser alguma coisa, né? Quer sair de um ponto A, que talvez seja esse ponto onde você tá sós, né? Que você é uma pessoa, você e você mesmo, não tem interação, não tem que parecer nada pra ninguém. E quando você é exposto à sociedade, você vira um ator, né? E os produtos, serviços e relações que você constrói com marcas é justamente o que dá característica a esse ator, né? É justamente o que dá tons, né, do que você é naquela posição social. Então, principalmente quando a gente está falando de produtos e serviços, criação de tendência e empurrar demanda, ou a demanda vem do público, né? Além de ser importantíssima essa discussão, a gente necessita entender que o nosso produto, o nosso serviço, ele é utilizado como forma de vestir uma máscara social de alguma maneira, né? E aí cabe a gente, como gestor de marketing, desenhar essa máscara da melhor maneira possível, se associar à melhor máscara possível que combine com o nosso produto e nosso serviço, para que isso seja representativo, de fato, né, responda a uma demanda criada pela sociedade, ou de fato crie uma demanda, uma percepção em relação à sociedade. Então, essa reflexão toda me levanta a provocação de que, beleza, eu preciso rever algumas coisas minhas pessoais, até para não entrar nesse interim produtivo 100%, nesse modo de produção com metas, objetivos, e talvez ter uma profundidade de crenças maior. Mas, de mesmo modo, eu preciso saber me aproveitar desse cenário que está posto, entendido que hoje, de maneira ampla, a sociedade e os consumidores de qualquer nível de produto e serviço não estão mais com foco em algo amplo, algo fora do material. Eles estão justamente querendo vestir alguma máscara. E aí cabe eu, como gestor de marca, marketing, entregar a melhor máscara possível dentro daquilo que o meu cliente quer. Ler esse cenário é extremamente importante. Então, se basear nisso, né, e tentar de alguma maneira até limpar os seus preconceitos pessoais, ou sua visão de mundo, e entrar de fato na personalidade e no comportamento do seu cliente, faz muito sentido. Uma reflexão complementar é que hoje essa máscara social, ela pode ter um tom demográfico, né, de idade, gênero, etc., mas talvez ela não seja a mais determinante. Como tudo ficou muito fluido e a gente hoje dá voz aos nichos, o comportamento, a percepção psicográfica da pessoa, né, onde ela quer chegar, como ela se percebe e tudo mais, é o que realmente traz sentido ao comportamento de consumo. Então, quando a gente está falando de leitura do público, é muito mais em relação a esse comportamento, a esses desejos descritos, a essa vontade psicológica do ser, do crer, de onde quer chegar, e muitas vezes onde quer chegar está no mundo material, né, no mundo físico. Então é mega interessante a gente tentar absorver esses conhecimentos relacionados a isso, né? É isso, uma reflexão um tanto quanto teórica, um tanto quanto distante talvez, mas que gerou um furor, gerou provocação e de alguma maneira espero ter contribuído também para uma reflexão em como você mobilizar melhor sua vida para além do material, sei lá, ou de alguma forma entender o ambiente que a gente vive, né, e conseguir dessa maneira incentivar o consumo, né, do seu produto, do seu serviço, da sua marca, de forma a você de fato empurrar aquilo que você deseja para o seu cliente, né, entendendo que o mundo é esse, entendendo que as pessoas são guiadas a metas, a personificação e repadronização do seu ser, talvez você deva desenhar isso de uma melhor forma, bem estruturada, para que o seu produto seja de fato o que transforma a vida das pessoas na impressão que elas desejam parecer. É isso, vamos nessa, é nóis, valeu!